nada a ver. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. São 12 horas e 3 minutinhos. O seu Jornal do Meio-Dia já está no ar. É a informação que você precisa na hora do almoço. Então, desde já, obrigada pela audiência, caro ouvinte. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. A partir de agora, nossos ouvintes vão ficar bem informados e também participar, não vão, Suzy?
Isso mesmo, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde a você, ouvinte da Gabriela FM. Você que acabou de sintonizar seu rádio, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vindo a você que está desde cedo em sintonia. Obrigada pela audiência. Hoje é quarta-feira e mais uma edição do Jornal do Meio-Dia está chegando. Uma ótima quarta para todo mundo. Você pode fazer uso desse canal, claro, participando, enviando sua mensagem de texto para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Já já a gente libera a sua participação no 36752000. Para os ouvintes que estão com saudades do Coutinho Neto, ele está melhorando, tá? E a gente energizando coisas boas aí para o nosso repórter Coutinho Neto, que faz muita falta, viu, Coutinho? Um abraço para você, para Carmen, para todos aí e boa recuperação para vocês.
Olha, Suzy, já posso te dizer que ele está praticamente 100%, viu? Graças a Deus. Aí ele queria voltar de semana, falou, Coutinho, então vamos deixar chegar no 100%? Provavelmente segunda-feira que vem ele já estará de volta aqui ao ar, viu? Levando para os nossos ouvintes muitas informações mesmo, muitas notícias. Não é isso, Coutinho? A gente se falou agora há pouco. Beijo para você, para Carmen. Deixa eu agradecer a Carmen aqui também, viu? Que ela estava me ajudando numa questão aí, me ajudou bastante. Obrigada, viu, Carmen? Beijão para você, para toda a família. Lá, graças a Deus, cada dia que passa estão todos aí rumo ao 100% da saúde. Graças a Deus mesmo. E a você que está se recuperando, você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua saúde também e abençoe a saúde de quem já está bem e vai ficar mais ainda. Não é isso? Bem, minha gente, são 12 horas e 6 minutos, o Jornal do Meio-Dia de 15 de julho está no ar e um oferecimento da Rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a Rede UniFTC. A partir de agora, você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra 3.138 casos de Covid nas últimas 24 horas. O total ultrapassa 110 mil casos. Aí a gente já aproveita para atualizar aqui os dados do boletim epidemiológico da SESAB, que é a Secretaria de Saúde, que informou esses dados nas últimas 24 horas, né? Então, gente, o estado chegou a 110.029 casos da doença, é claro, do início da pandemia até então, né? Com 2.584 mortes, infelizmente, tá? E aí a gente lembra também que até o momento, segundo a SESAB, 82.151 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, já estão curadas, tá? E ainda estão tentando se recuperar, estão em casos ativos, 25.294 pessoas. Vamos pedir a Deus aí que abençoe, que cada vez mais diminua o número de casos ativos até zerarmos, né, minha gente? Então, para isso, todo mundo tem que se cuidar, tá certo?
No jornal Correio da Bahia, PM e esposa são encontrados mortos no condomínio Paralela Parque, em Salvador.
Nossa, né? Tá aí uma tragédia, né, minha gente? Infelizmente. Vamos para o jornal O Globo. Região Sul tem disparada de mortes em uma semana, com recorde de óbitos no país. Infelizmente, isso aqui é na região sul do país, viu?
No jornal Dia, Brasil registra 1.300 novas mortes por Covid. Total vai a 74.133.
E também no boletim que saiu ontem à noite, né, do Ministério da Saúde, informa que já são 1.209.208 brasileiros curados, tá? Em recuperação, que ainda estão, né, gente, ativos, 643.483 brasileiros. A gente espera que cada vez mais, né, minha gente, a gente se cuidando aí, para fazer desaparecer e acabar com essa pandemia no nosso país. Vamos de jornal extra. Em prisão domiciliar no Rio de Janeiro, mulher de Queiroz curte varanda de apartamento.
O jornal Estado de São Paulo traz a seguinte manchete. Mourão diz que Brasil foi jogado nas cordas na questão ambiental.
Vamos de jornal Valor Econômico. O governo estuda injetar mais 6 bilhões... Isso mesmo, 6 bilhões de reais e ajustar regras do Pronamp.
O jornal Estado de Minas, acusado de agredir ex-mulher em Sete Lagoas, publica carta citando jogadores Neymar e Dudu.
Pois é, né? Então, as Sete Lagoas fica no estado de Minas Gerais. Agora é uma coisa absurda, né? Ele é acusado de agredir a mulher e aí publica carta citando jogadores Neymar e Dudu. Independente de ninguém tem que servir de exemplo a nada. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos parar com isso. Homens, por favor, tá, entenda, a agressão contra a mulher é uma violência. Violência só gera violência e você só complica a sua vida. Pelo amor de Deus, resolvam as coisas no diálogo, sem violência, sem agressão física, né? E também sem agressão moral, psicológica. Também faz muito mal às pessoas. Conversem, dialoguem, tá bom? Vamos de Jornal do Comércio. Banho de mar em Boa Viagem liberado e quiosques reabertos a partir do feriado municipal desta quinta-feira. Portanto, isso aqui é lá em Recife, tá? Capital de Pernambuco, ali na Praia de Boa Viagem. O banho de mar, quiosques vão ser reabertos, banho de mar liberados a partir de amanhã, quinta-feira, que é feriado municipal em Recife.
No jornal Diário do Nordeste, vacina dos Estados Unidos contra a Covid consegue induzir anticorpos em todos os participantes de teste.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já vamos liberar, viu, a participação do ouvinte pelo telefone 3675-2000 ou você já pode enviar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029 e vamos sim divulgá-las aqui, tá bom, caros ouvintes? Podem já enviando as mensagens. São 12 horas e 11 minutos. Aqui no noticiário regional, a gente começa, né, gente, novamente falando sobre os dados dos boletins epidemiológicos. E aí a gente começa por Ilhéus, porque Ilhéus registra 4 óbitos em 24 horas. Então, o número de óbitos pelo novo coronavírus em Ilhéus saltou de 85 para 89, né, quando saiu o boletim ontem. Ficou claro isso, ontem à noite. Foram registrados 4 mortes nas últimas 24 horas. E segundo o boletim epidemiológico, divulgado no início da noite de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, existem 592 pacientes com sintomas da doença em isolamento. O número de casos de Covid-19 em Ilhéus subiu para 2.076, sendo que 56 nas últimas 24 horas. Então, de ontem para cá, né, o município do sul da Bahia tem aí 57 pacientes, né? A gente tem que falar de ontem para cá porque o boletim só vai sair hoje à noite, né, o próximo. Então, até então, existem 57 pacientes internados em leitos de UTI exclusivos para o Covid-19. Até o início da noite, havia 8 leitos disponíveis, de acordo com a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Então, de acordo com o boletim epidemiológico, 378 pessoas com sintomas da doença estão aguardando resultados de exame. Ilhéus tem ainda 1.338 pessoas curadas do novo coronavírus, tá? Número bom, mas a gente precisa, sim, diminuir os casos ativos, né? Para que só tenhamos curados. Então, numa tentativa de reduzir a velocidade de transmissão do novo coronavírus, o município de Ilhéus iniciou ontem à noite, como a gente falou, o toque de recolher, que vai... Ontem não, né? Segunda-feira, perdão. Começou segunda-feira à noite aí esse toque de recolher, que começa às 9 da noite e segue até às 5 da manhã. Também foi anunciada a montagem de barreiras sanitárias para o controle de entradas de veículos. Eu acho que esse toque de recolher deveria ser igual a Itabuna, né? Começa às 6 da noite e vai até às 5 da manhã. E essas barreiras sanitárias realmente devem existir de forma de um controle, né? De forma sensata, né? Para que não aconteça o que aconteceu com aquele taxista que ligou aqui dizendo que foi passar para a UNA, para sair na BR-101, foi proibido. O que é um absurdo, né? O ir e vir está na Constituição. Enfim, e em relação ao toque de recolher de Itabuna, a gente fala ainda hoje, tá? Porque está mantido o toque de recolher em Itabuna. Antes, vamos trazer os dados epidemiológicos aí do município de Itabuna, porque sobe para 3.671 o número de infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia até então. Você explica isso melhor para nós, por favor, Suzy?
Pois é, gente. Itabuna confirmou ontem à noite mais 52 casos do novo coronavírus. Com isso, o número de infectados passou de 3.619 para 3.671 de segunda para terça. São, então, 166 pessoas aguardando o resultado de exame, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. Itabuna registra 13.353 casos notificados, com 9.384 deles descartados. Existem 1.519 pessoas infectadas que conseguiram vencer a doença. O número de internados em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, baixou de 26 ontem para, antes de ontem, né, para 24 ontem. Também 64 pacientes internados em leitos clínicos e 81 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itabuna, existem 9 leitos de UTI disponíveis, incluindo os pediátricos. Os leitos de enfermaria vazios eram 14 no início da noite de ontem.
Tá aí a informação em relação ao boletim epidemiológico, a situação no município de Itabuna. E uma informação triste que vem de Itabuna é que a Maria Castro, mãe do ex-deputado estadual Augusto Castro, acabou falecendo na madrugada desta quarta-feira em Itabuna. A morte foi provocada por complicações decorrentes do novo coronavírus, né? Informou aí também, não só alguns blogs do município, mas também a família confirma, né? Infelizmente, gente, a mãe do ex-deputado, né, ela estava internada por conta do coronavírus. Então, ela estava no hospital Calixto Midlich, que faz parte da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, onde também o Augusto Castro ficou 45 dias internados, né, por conta da Covid-19. Ele também teve a doença. Desses 45 dias, 40 deles, o Augusto Castro permaneceu na UTI. Né? Quem acompanha o programa sabe, a gente divulgou aqui. Infelizmente, o Augusto se infectou com o coronavírus, a mulher dele também, mas a mulher dele, né, não precisou ficar internada, também já se curou. E aí, infelizmente, a mãe do Augusto Castro, que também se infectou com essa doença, ficou internada, mas infelizmente não conseguiu vencer a Covid-19. Uma triste notícia, né, nesta manhã, quando todos ficaram sabendo que a dona Maria Castro acabou falecendo. Então, nós deixamos aqui os nossos sentimentos a toda a família da dona Maria Castro, né? Também deixamos nosso abraço para o Augusto Castro e seus familiares, amigos, porque, gente, é muito triste você perder um familiar, né? Um amigo por conta dessa doença, por qualquer outra, mas nesse momento está sendo muito dolorido, porque você vê a todo momento as pessoas perdendo entes queridos. Será que você, que não se sensibiliza, né, que não toma os devidos cuidados, ou você que se infectou e diz que nada, se eu peguei, todo mundo tem que pegar e sai por aí, saiba que você está cometendo um crime. É crime quem está doente com coronavírus, tá? Não se cuidar para não passar para as pessoas e sair por aí, é crime. O governo do estado está divulgando isso, a polícia militar já sabe disso, está pronta para agir, né? E qualquer cidadão pode fazer a sua denúncia. Então, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar. Você que não pegou, você que pegou, se cuidar também para não infectar outras pessoas, tá certo? Bem, são 12 horas e 18 minutos. Agora sim a gente fala sobre o assunto, sobre o toque de recolher de Itabuna, porque ontem, né, saiu aí a decisão do juiz, de um juiz de Itabuna, derrubando o toque de recolher. E aí ontem mesmo saiu aí a informação, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia mantendo o toque de recolher em Itabuna, não é isso, Suzy?
Pois é, gente. O Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, derrubou nesta terça-feira a decisão de primeira instância que suspendia o toque de recolher em Itabuna. Ontem, mais cedo, o juiz da primeira vara criminal de Itabuna, o Murilo Stal Barreto, tinha atendido a um pedido de habeas corpus coletivo, impetrado pelas advogadas Trícia Gomes e Neilma Nascimento Ferreira. O município recorreu da decisão do juiz, que foi revertida pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Lorival Almeida Trindade, no início da noite de ontem. Com isso, o toque de recolher no município de Itabuna segue das 6 da noite até as 5 horas da manhã.
Olha, um toque de recolher, toque de recolher que eu acho bem sensato, tem que ter. Mas ontem à noite, né, eu vi imagens, fotos, pessoas tirando, enviando. Olha só o povo como tá na rua, né, achando que o toque de recolher acabou. Minha gente, se cada um não fizer a sua parte, fica difícil. Fica muito difícil. São 12 horas e 19 minutos, vamos aqui trazer informações de alguns boletins epidemiológicos, tá? Boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que informa que são 364 casos confirmados de coronavírus no município desde o início da pandemia até então. Deste total, 281 pessoas estão curadas. Lá, realmente, foi registrado 15 óbitos no município de Uruçuca. Vamos para o município de Medeiros Neto, que informa que são 255 casos confirmados de coronavírus até então, e deste número, 155 pessoas estão recuperadas. Mas o município registrou 2 óbitos, né, gente? O que não é nada bom. O ideal é não registrar óbito nenhum. Jequié, a gente vai falar ainda hoje, né, sobre a situação em Jequié, mas vamos aqui para o município... Cadê minha gente? Vamos voltar aqui. Vamos para o município de Teixeira de Freitas. São 2.050 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Desses 2.050, 1.825 estão recuperados, curados. Mas ainda existem 191 casos ativos em Teixeira de Freitas. O município registrou 34 óbitos, infelizmente, por conta aí do coronavírus, né? Vamos para o município, deixa eu procurar aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente atualiza outros dois municípios, entre eles Jequié. Mas antes, vamos para Eunápolis, né? Porque Eunápolis, gente, tem um aumento aí de 150% no número de casos de Covid-19, o que é preocupante. Então, o número de casos do novo coronavírus em Eunápolis, no extremo sul, disparou nos últimos 30 dias. No dia 14 de junho, ontem, o município registrava 400 infectados, né, pela doença. Na terça, ontem, né, a quantidade de pessoas contaminadas ultrapassou, ou seja, na segunda, na verdade, tinham 400. Aí ontem, na terça, ultrapassou os 1.000 casos. Então, é um aumento absurdo. E aí, Eunápolis registrou exatos 1.002 infectados, sendo que 28 nas últimas 24 horas. O aumento foi de 150%. O número de mortes causadas pelo novo coronavírus também subiu muito em um mês. Passou de 9 para 22, né, de segunda para ontem. São 13 óbitos confirmados nesses últimos 30 dias. O Nápoles contabiliza 678 pessoas curadas do novo coronavírus, 302 ainda, viu? Casos ativos, tá? Pessoas que estão tentando se recuperar. E 16 pacientes internados lá no município. Depois do aumento na quantidade de casos e mortes, a Secretaria de Saúde da Bahia, que é a CESAB, implantou no município de Eunápolis o Hospital de Atendimento Covid-19, que recebeu os primeiros pacientes na noite de segunda, dia 13. A unidade tem 40 leitos exclusivos para pessoas com a doença, sendo 20 em unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Vamos para Porto Seguro, que é pertinho de Eunápolis, porque ontem a gente estava falando, né, sobre a situação de Porto Seguro e que as atividades turísticas iam retornar a partir de hoje, porém as coisas mudaram. Porto Seguro, prorroga toque de recolher e adia retorno das atividades turísticas, não é isso, Suzy?
A Prefeitura de Porto Seguro, então, prorrogou o toque de recolher no município do extremo sul da Bahia. De acordo com o decreto 10.906/2020, publicado nesta terça-feira, a partir de hoje fica limitada a locomoção das 20 horas às 5 horas do dia seguinte, das 8 da noite até às 5 da manhã. Essa medida vale até o dia 26 deste mês. A medida proíbe a circulação e a permanência de pessoas em parques, praças públicas e ruas de Porto Seguro. Durante o horário determinado para o toque de recolher, todo o comércio, incluindo setores considerados oficiais, deverá permanecer fechado, com a exceção de serviços funerários, transporte de trabalhadores e forças de segurança. Segue autorizado o serviço de delivery até as 23 horas para farmácias, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, padarias e similares. O município informou que essas medidas tornam-se necessárias por conta do aumento significativo no número de casos de Covid-19 na última semana lá em Porto Seguro. E a retomada das atividades por conta do aumento dos casos da doença no município, a retomada das atividades turísticas que estava prevista para essa quarta-feira foi então adiada. Segundo o chefe de gabinete da Prefeitura de Porto Seguro, Josemar Marinho, as atividades devem ser reiniciadas no dia 1º de agosto. Porto Seguro contabiliza 925 casos confirmados do novo coronavírus, que registra 21 internados e 18 óbitos. Existem ainda 42 pessoas com sintomas da doença, aguardando o resultado de exame, e outras 552 pessoas já estão curadas.
Tá aí a situação no município de Porto Seguro. Vamos liberar a participação do ouvinte, porque já são 12 horas e 24 minutos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 25 minutos. Você, caro ouvinte, já pode participar aqui e falar conosco ao vivo, porque está liberada a participação do ouvinte pelo telefone 36752000 ou através do WhatsApp pelo 98829-1029. Bem, portanto, vamos começar aqui pelo WhatsApp, porque temos algumas mensagens já de ouvintes. Vamos divulgá-la, Suzy.
O Ciso Boy enviou mensagem pra gente, foi a primeira a mandar mensagem hoje. Um abraço pra você, Ciso. Ele tá aqui. Suzy, Kátia, hoje é o dia do nosso Clube Satélite Remo, 85 anos. Manda um alô e dá os parabéns, porque estamos resgatando o esporte náutico de Ilhéus. Então, parabéns aí ao Clube Satélite Remo, completando hoje 85 anos.
Que bacana, hein? 85 anos? Clube Satélite Remo em Ilhéus. Parabéns aí a todos vocês que contribuíram com esse clube, né? Que fazem parte desse clube. Parabéns pra você, Ciso. Um abraço, viu? Obrigada pela audiência de sempre, Ciso Boy. Você é 10. Um dos nossos melhores ouvintes, né? Nós temos ótimos ouvintes nessa Gabriela FM. Todos vocês estão incluídos nisso, viu? Todos. Todos são melhores. Temos um ouvinte na linha, então vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, meus dois amores.
Boa tarde.
É Jeane do Banco da Vitória, tudo bem?
É Jeane?
Jeane, sim.
Tudo bem, Jeane? Como vai você?
Melhor agora que eu tô ouvindo vocês, nunca mais falei com minhas amadas, né?
O que você traz pra nós?
É que eu tô fazendo, eu quero fazer aqui uma reclamação da luz do posto aqui, que tem três luzes aqui, que elas ficam apagadas, e aí passa muita gente aqui, e aí as pessoas acendem a luz das casas para poder a gente não ficar no escuro. E tem vez quando eu saio daqui da casa onde eu trabalho, tem vez que eu saio 10 horas, 11 horas, e aí meu esposo vem me buscar porque ele fica com medo. E aí as luzes ficam apagadas e não tá acendendo.
Como é o nome da rua?
É Rua Cosme Damião. É na entrada do colégio aqui, é porque eu esqueço o nome desse colégio aqui. E a rua aqui também, na entrada do colégio, o pessoal tem vez que tá passando por cima das águas. Que são o lameiro que são.
Exato. É no loteamento Santa Clara, não é isso, Jeane?
Isso, isso.
No loteamento Santa Clara, aqui no Banco da Vitória.
Então, no loteamento...
Porque eu já liguei pra Coelba, até agora eles não fizeram nada.
Vem cá, o problema não é trocar a lâmpada, não, Jeane? Sobre essa questão das lâmpadas aí? Não é só trocar as lâmpadas ou você acha que é algum outro problema que só a Coelba resolve?
Eu acho que é um problema de lâmpada mesmo, porque tem uma aqui que ela acende e apaga, e as outras tudo estão todas apagadas.
Então a gente tem que acionar É bom você também ligar aí para o setor de iluminação pública, tá? Informar isso dessas lâmpadas, e se não resolver o problema, depois você volta a cobrar aqui.
Eu já liguei, minha amada, tem 3 dias que eu liguei e até agora eles não resolveram nada.
Rapaz, tá bom, meu amor, obrigada, viu, pela participação.
De nada, fica com Deus, que Deus abençoe vocês.
Amém, um abraço, Jeane.
A você e sua família também. Atenção, setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, loteamento Santa Clara, no Banco da Vitória, rua Cosme Damião, é isso?
Sim.
Rua Cosme Damião, lâmpadas com problemas, 3, né, devem ser trocadas aí. Então, seria interessante que o setor de iluminação pública lembrasse que o bairro Santa... Aliás, que o bairro Banco da Vitória, onde fica o loteamento Santa Clara, né, faz parte do município de Ilhéus, né? Não pode ser esquecido, não, tá bom? Então, fica a dica aí. Tem mais mensagem aí no nosso WhatsApp? Aliás, tem muitas, né?
Muitas mensagens, Kátia. Tem ouvinte na minha, quer
atender? Então, vamos atender o ouvinte primeiro e, em seguida, a gente divulga algumas mensagens. Boa tarde, quem fala? De onde?
Alô, boa tarde. Aqui é Carol do Vilela.
Pois não, Carol.
Ô, Kátia, eu tô ligando pra fazer uma reclamação. Eu sou novinha. Preciso passar pro dermatologista pra poder pegar uma receita pra comprar minhas pomadas, né?
Uhum.
E já tem mais de 4 meses que eu vou no posto e não consigo marcar.
Meu Deus do céu.
E eu tive problema de câncer de pele e faço uso dessas pomadas. Só que só vende com uma receita.
Uhum.
E a minha já tá muito velha.
Uhum. Pomada para quem é albino, né?
Isso. E é Florix, só que eu só posso comprar com a receita médica.
O Carol, qual é o seu telefone?
Meu telefone é 9901-4288. Isso.
Pronto, 9901-4288. A gente se fala, então, fora do ar sobre essa questão, tá bom?
Tá certo.
Vamos tentar
Obrigada.
Te ajudar. Um abraço. Repare, a pessoa que é albina, né? Além de uso de protetor solar constantemente, precisa usar essa pomada. E aí vai no posto, tenta, não consegue a receita. A gente sabe, gente, que tem muitos medicamentos, só é vendido com prescrição médica. E aí o povo não consegue sequer no posto de saúde, em Ilhéus, a prescrição médica. Fica difícil. O povo está desassistido na saúde da atenção básica no município de Ilhéus. Está sim. Não venha aqui dizer que não, que está tudo perfeito, que não está. Porque quem trabalha na própria atenção básica me explica as coisas, me passa, viu? Que a situação não é nada boa. Tem mais mensagem? Por falar nisso, tem. Tem mensagens aí, o pessoal reclamando da Central Covid, eu gostaria que já fossem divulgadas.
Pois é, muita gente reclamando sobre a Central Covid-19, né? Kátia e Suzy, venham pedir socorro, já que vocês transmitem as notícias, né? Estão sendo a nossa voz. A gente está vivendo uma situação de descaso, a população ilhense em peso. As pessoas estão procurando a central do Covid com sintomas leves, estão sendo orientadas a voltar para casa e aguardar um prazo de 7 dias para o retorno. Dessa forma, o estado de saúde se agrava, sem contar que contamina outros membros da família. Então, a gente precisa que a TV e o rádio e outros instrumentos de comunicação cobrem dos nossos gestores e tornem a público essa vergonha. Eu estou mandando meu relato, é um plano de saúde para que vocês possam acompanhar. Ele enviou um áudio aqui para a gente e também digitou a mensagem. Eu vou estar encaminhando esse áudio para você, Kátia.
Tá.
Ele diz, a rede particular não está notificando os casos, eu sou prova viva. Tive Covid, fui até a central Covid-19, não consegui fazer exame. A Secretaria de Saúde não entrou em contato comigo, fiz ficha e tudo. Uma vergonha, sem falar no atendimento que os médicos estão fazendo nos hospitais aqui em Ilhéus. A gente, infelizmente, vai perder muitas vidas, porque a secretaria não tem procedimento correto e não tem nenhum suporte. Manda a gente para casa sem receita, sem fazer o exame, a gente acaba contaminando os outros e perdendo vidas. É o que relata o nosso ouvinte.
Rapaz, é triste realidade em Ilhéus. Aí vem dizer que tá tudo lindo, que é número 1 em transparência. Me poupa, quem enganar quem? Quem enganar quem, município de Ilhéus? Olha essa outra mensagem aqui, que o ouvinte me procurou. Por favor, Kátia, divulga e fala isso. Gostaria de relatar o drama de quem procura a Central Covid em Ilhéus. Estou com meu avô de 90 anos, internado desde sábado à noite, e eles não passam informação alguma sobre o estado dele, sobre os procedimentos realizados, etc. Nós, familiares de pacientes, temos que contar com a boa vontade do pessoal que trabalha aqui para ter alguma informação. Ficamos aqui o dia todo perguntando a um e a outro até que alguém se compadeça a passar alguma informação. Nos ajude denunciando essa situação na rádio. É muita propaganda do governo municipal em Ilhéus. Quem está aqui todos os dias sabe que as coisas não vão nada bem. Está aqui um ouvinte indignado pedindo ajuda para o avô de 90 anos que está internado na Central Covid. A Central Covid é pura propaganda, né? Essa é a realidade. Que na realidade não é bem assim. Ah, mas acha ruim, né? Quando as pessoas questionam. Nós vamos continuar dando espaço aqui ao povo, viu? Vamos mesmo. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyll Restaurante agora faz delivery! Preços especiais e combos imperdíveis! Pratos completos e individuais! Entrega grátis para a Zona Sul! Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço! Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll! Fone Zap 99945-2937!
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um quê.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite beijos, abraços e apertos de mãos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Avisa que chegou. Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73 32 22 23 30. ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Gilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Xororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido demais.
Luan Santana
tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
Sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que perdi você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço, o oferecimento Rede UniFTC. Isso mesmo. Deixa eu mandar um beijo aqui especial para esse amigo querido do coração, meu amigo de muitos e muitos anos, de longas datas, acompanhando o Jornal do Meio Dia, o jornalista Genildo Lavinsky. Genildo, meu amigo, um beijo para você. Obrigada pela audiência. Sempre que pode, ele escuta aí o Jornal do Meio-Dia, sempre me dando algumas sugestões boas, né, Genildo? A gente sempre trocou figurinhas, né? E Genildo tem uma experiência de muitos, muitos anos no jornalismo, não só na televisão, mas no rádio e também em outras áreas. E para mim é um professor. Foi um professor quando eu trabalhei na Rede Bahia. Obrigada, Genildo, pelo carinho de sempre, viu? Ele que também já fez parte aí da Rede Bahia, né? E hoje trabalha com outros veículos de comunicação. Genildo, um beijo para você. Depois a gente conversa, viu? Depois do programa. É. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos dar uma passadinha novamente.
Tem ouvinte na linha,
Cátia. Tem ouvinte na linha? Ah, então antes de passar no WhatsApp, vamos atender o nosso ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Tânia. Sou eu, dona Raimunda da Ponta da Tulha.
Só um minutinho. Peraí, que eu fiquei sem retorno aqui. Peraí, rapidinho. Vamos lá, quem fala?
É a dona Raimunda da Ponta da Tulha.
Pois não.
Ô, Cátia, eu te liguei que eu tô sentindo falta de Coutinho.
Oh, Coutinho, segunda-feira vai estar de volta no ar, viu?
É, porque tá fazendo muita falta.
É.
Todo radialista, você sabe, que trabalha bem, né?
Uhum.
E que a gente sente falta.
Eu entendo.
Dá um abraço aí, Suzy Luiz, pelo aniversário dela, que eu tentei ligar e não consegui, viu?
Mas recebi suas boas energias, viu? Obrigada.
Isso, a Cauana, ela atende muito bem, muito educada.
Aproveita,
muito educada.
Aproveita que você tá no ar pra falar e desejar os parabéns à Suzy.
É, a Cauana.
Não, tô falando pra você aproveitar que você tá no ar e desejar os parabéns de Suzy.
Isso.
Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada pelas suas
participações. Eu mando um alô pra minha mãe lá na Pimenteira, meu irmão, a minha irmã que tá lá na Pimenteira e todos os ouvintes que tá ouvindo no momento. A gente tá de quarentena, mas a gente sempre ora pelas pessoas que tá doente, pelos que estão se recuperando, né?
Isso mesmo, oração
sempre. Então a gente continua.
Tá bom, minha linda.
Oh, a Coutinho, gente tem que se cuidar mesmo e a gente pede proteção a Deus também por vocês aí.
Amém. Ó, Coutinho já está te ouvindo, agradecendo, tá? E mandando um beijão pra você, viu, dona Raimunda?
Obrigado, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Pronto.
O pessoal aí que trabalha na área, que a gente desde cedo que tá ouvindo.
Uhum.
E eu estou sentindo falta de Coutinho e com ansiedade, meu Deus do céu.
Vou lhe dar um conselho. Manda show ansiedade. Manda ansiedade pra bem longe.
Mas eu com ansiedade pra saber a notícia dele.
Vou te falar agora. O Coutinho acaba de informar que já está curado da Covid-19, ele e seus familiares. E ele, como eu falei pra ele, Coutinho, como faltam poucos dias, né, já estamos no meio da semana, deixa pra você retornar na segunda. Na segunda ele vai estar de volta ao ar com muitas informações, com a garganta tinindo.
Graças a
bom?
Deus.
Graças a Deus. Beijo, minha linda.
Tá bom, Kátia. Obrigada, viu?
De nada.
Foi bom ter notícia. Foi bom ter notícia. Saúde para ele e para todos. E para nós também.
Um abração para você, a todos lá em Ponta da Tulha, em Pimenteiras também, que é o distrito aqui de Ilhéus.
Temos muita audiência na Ponta da Tulha, na Pimenteira. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência de sempre, viu? Pois é, Coutinho, eu tô tão feliz com essa notícia, né? Porque para ter certeza que a pessoa está curada, tem um período, né, gente, de tratamento. E aí refaz o teste. Coutinho já fez, ele, todos os familiares, todo mundo curado, graças a Deus, venceram a Covid-19. Agora eu faço questão de comentar uma coisa. Coutinho e seus familiares não estavam saindo, estavam em quarentena em casa, né? Então não é uma pessoa que andou exposto por aí e pegou a doença, né? Então, só para você ver como todo o cuidado é pouco. Nós temos que ter muito, muito cuidado para não se infectar, viu? Então, faço questão de deixar claro que o Coutinho não estava por aí à toa e pegou Covid-19, não, tá? Enfim, importante que agora ele está curado. Curado mesmo. 12 horas e 43 minutos. Ô, Suzy, o que, tem de mais mensagens aí dos nossos ouvintes?
Bom, aqui um ouvinte manda a seguinte mensagem, né? Kátia e Suzy, explica aí. Se tem 65 leitos de UTI e 57 ocupados, por que ontem um amigo teve que ser transferido para a Vitória da Conquista por falta de UTI na cidade de Ilhéus?
Opa, isso é muito sério, hein? Muito grave. Vou pedir para você repetir aí. Vamos lá.
Acabei apagando aqui a mensagem, cara.
Tá, mas ficou na mente.
Tem aí no seu celular.
Ele disse, se tem 65 leitos de UTI no município de Ilhéus, exclusivo para Covid-19, e desses 65, o boletim informa que saiu ontem à noite, estão ocupados apenas 57 leitos, por que, o amigo dele, morador de Ilhéus, teve que ser transferido para uma UTI Covid-19 em Vitória da Conquista e não foi internado em Ilhéus? Também quero saber. Agora, isso aqui é muito grave, muito sério. Eu quero a resposta da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, tá? Vamos questionar a Secretaria para ver se a gente consegue alguma resposta, porque, na verdade, tudo que a gente questiona, pergunta, nunca vem a resposta. Tá tudo registrado aqui. A gente procura, nunca vem a resposta. Triste realidade, viu? Será que esses leitos estão sendo separados, guardados para quem? Não entendi. Quero entender isso aí, tá? Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Craita Gomes, Suzy Luz.
Boa tarde.
Aqui é Juscelino, do Ribeirão Branco.
Tudo bem, Juscelino?
Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando com vocês. Eu quero mandar um alô. Mandar um alô aqui para Dona Luzia, lá na Tesoura.
Uhum.
Mandar um alô para Chico, lá nos Mamão. Zé Mascate, meu brother. E para a Rock e a esposa dele aqui na região.
Tá bom.
E para vocês também, né?
Obrigada.
E dá meus parabéns para Suzy Luz, que completou um ano. Eu também estou completando um ano hoje.
Parabéns, viu? Feliz aniversário. Mais um giro em torno do sol, viu? Muito que agradecer pela sua vida, tá? Muita saúde para ti.
Então, meu querido, eu desejo muita saúde, paz, amor, felicidade. E se cuide, tá bom?
Tá bem, se cuide também, que Deus abençoe. Aí, Coutinho Neto vai voltar, né?
É, logo, logo. Segunda-feira vai estar de volta ao ar.
Tá bom.
Tá bom?
Obrigado.
Beijão, um abraço. Tchau. Fica com Deus. 12 horas e 46 minutos. Vamos de informação. Vamos dar uma passada no noticiário estadual, porque o STF concede prisão domiciliar a Gedel. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar ao político baiano Gedel Vieira Lima. Na decisão, o ministro Toffoli argumenta que a medida tem como objetivo manter a integridade física e psíquica de Gedel em decorrência do coronavírus. O ministro Toffoli determina ainda monitoramento por tornozeleira eletrônica. O Gedel Vieira Lima foi preso no dia 3 de julho de 2017 em Salvador. Ele foi enviado ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficou até dezembro do ano passado, quando foi transferido para o presídio na capital baiana, onde ele estava até então. E aí, de acordo com a liminar, o Gedel cumprirá a pena em casa com o uso de tornozeleira eletrônica até o dia 17 de setembro deste ano. Isso aí, Gedel. Agora vai ficar com aquele lindo acessório, né, Gedel? Lindo acessório aí de que os bandidos geralmente costumam usar, né? Bandidos corruptos, condenados, enfim, tá aí. 12 horas e 47 minutos, vamos dar uma passadinha novamente no nosso WhatsApp, 988291029. Você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que vamos divulgar. E claro, dá tempo você ligar ainda, 3675-2000, e falar conosco ao vivo. Vamos lá?
Pois é, nosso ouvinte Raimunda da Ostra, aqui no Banco da Vitória. Um abraço para você, Raimunda. Tá desejando melhoras para a família do Coutinho, pedindo para que ele volte logo. E também parabenizando a Bispa Dora, no Banco da Vitória, que faz aniversário hoje. Aniversário hoje. Parabéns, Bispa Dora. Um abraço para você, Raimunda da Ostra.
Raimunda da Ostra, nosso ouvinte querido. Obrigada, Raimunda. Um beijo para você. Obrigada pela audiência de sempre. E um abraço aí, saúde, paz, felicidades para a Bispa Dora, que é aniversariante do dia também. E todos vocês que estão nos ouvindo, aniversariante do dia, sintam-se abraçados, tá? Parabéns, saúde, felicidades para cada um de vocês. Tem mais mensagem?
Tem sim, o pessoal aqui da comunidade do Alto do Coqueiro, Kátia e Suzy, vim pedir para que vocês chamem a atenção das autoridades, porque o Alto do Coqueiro, onde tem uma escadaria que dá acesso à central de abastecimento, à feira, está abandonada. E a verba para a revitalização já chegou, só que até hoje não saiu do papel. Enquanto esses moradores sofrem sem ter acesso onde a gente tinha alguns anos atrás. Chama a atenção aí, obrigado.
Desculpa, você pode repetir?
Olha, ele diz que a comunidade lá do Alto do Coqueiro tem uma escadaria que dá acesso à central de abastecimento, à feira, né? Que essa escadaria está abandonada. A verba para o conserto dessa escadaria, para a revitalização dessa escadaria já chegou, mas até agora não saiu, o papel não saiu do papel, esse projeto. Enquanto isso, os moradores estão sofrendo com aquele acesso que tinha há alguns anos atrás e agora não tem mais.
Lá na, repete o local?
Comunidade Alto do Coqueiro.
Comunidade Alto do Coqueiro. Essa reclamação não é a primeira vez que chega aqui, né? E aí o povo pede, implora, mas a gestão municipal em Ilhéus, ó, não está nem aí. É a triste realidade, né? É a triste realidade. A prefeitura agora está focada em arrancar árvores, sair derrubando tudo, né? Porque eu já recebi aqui agora há pouco, acabei de receber, quer ver? Vou até abrir aqui rapidinho. E aí, estão aqui dizendo, não, a prefeitura, depois das amendoeiras, a Amelia Soares Lopes, a missão agora, o que parece, é passar a motosserra na Praça do Cacau, em Ilhéus, né? Tá aqui a foto. Misericórdia. É coisa, viu? Mais mensagem dos nossos ouvintes?
A Mari, aqui do Banco da Vitória, Kátia e Suzy, estou revoltada porque aqui, além do prefeito não reformar nenhuma escola no Banco da Vitória, que é um absurdo, todas estão em situação crítica. Além das obras que estão paradas, como a do posto de saúde aqui do Banco da Vitória, os moradores também não ajudam. Essa semana destruíram o colégio Cáritas, no Alto da Bela Vista. Ixi. E isso é revoltante, porque não tem nem fiscalização nesses colégios. A comunidade tem que se ajudar, porque nós aqui somos abandonados pelo poder público.
Precisa dizer mais alguma coisa? O final da mensagem já disse tudo, né? Estão abandonados pela gestão municipal. Triste, muito triste essa realidade. Vamos lá, pode divulgar mais mensagens.
Ah, nosso ouvinte Ione, não é a primeira vez que a Ione procura aqui o jornalismo da Rádio Gabriela FM. Ela mora lá na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa. Enviou mensagem para nós novamente, relatando o que está acontecendo, né? Ela diz que a partir do número 997 está sofrendo com o esgoto que desce na porta há muitos anos, causando mau cheiro e tornando a situação insuportável, principalmente nesse período de chuva. A rua é sem saída, então a gente não tem outro caminho para passar. Acaba aí pisando, isso traz doenças e tudo mais. Ela diz, já chamamos a Embasa, que veio várias vezes no local, tentou solucionar o problema, mas não fez nada. A gente também procurou o Ministério Público e até agora não obtivemos resposta. Então venho mais uma vez usar a Gabriela FM com a esperança de nós sermos atendidos e que o caso seja solucionado, porque nós não aguentamos mais. É o que diz a nossa ouvinte Ione, lá da Rua Lírio, no bairro Nelson Costa.
Pois é, né? Esse tipo de reclamação já veio do bairro Nelson Costa algumas vezes, e não vem só de lá, de outros bairros que também estão abandonados pelo Poder Público Municipal. Agora, o IPTU, né, chega e tem que ser pago, né? Aí o dinheiro não é investido, não tem que ser investido na infraestrutura, nas ruas, bairros, nos bairros, né? Ruas e avenidas dos bairros. Ai, ai, minha gente, é coisa, viu? A situação em Ilhéus não é brincadeira, não, viu? E essa questão do esgoto aí, obviamente a gente vai questionar a Embasa, mas tem casos que a Embasa informa logo. Olha, isso aí é um problema que a prefeitura tem que resolver. É por isso que eu questiono. Onde a prefeitura tem que resolver, né? O povo paga aí o IPTU. Como um ouvinte ligou recentemente, outro dia, e disse, Kátia, estou aqui com o meu IPTU pago, mas a situação aqui é essa, essa e essa. Ninguém faz uma melhoria. Olha, a situação em Leus, eu não sei não, viu? Tá complicada. Tem mais alguma mensagem para divulgar, por favor?
Tem sim, Kátia. Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Kátia e Suzy, boa tarde. Esse toque de recolher, algumas pessoas não estão respeitando, não. Pelo menos aqui na orla da Nova Ponte, na parte do Pontal. O pessoal está caminhando e passeando de bicicleta como se nada estivesse acontecendo. Isso depois das 9 da noite. Cadê a fiscalização? E sem falar que parte da ciclovia, os ciclistas estão na ciclovia e pedestres também na ciclovia, parecendo que estão competindo numa velocidade danada. Não tem fiscalização também, não tem ninguém para poder induzir os pedestres a andar no lugar dos pedestres e os ciclistas para andarem nos lugares dos ciclistas. Então chama a atenção aí, por favor, para que acidentes graves não aconteçam.
Olha, isso aí que chegou no WhatsApp da rádio, algumas pessoas têm comentado isso comigo. E realmente, né, se existe toque de recolher que começa às 9 da noite e vai até às 5 da manhã, todo mundo tem que respeitar. E a própria fiscalização que, segundo a Prefeitura de Ilhéus, tem, né, vai fiscalizar aí ruas e bairros da cidade, tem que passar por esse local também, né? Porque ali o movimento está bem grande. Então, se a partir das 9 horas tem que ter, é o toque de recolher, ninguém pode estar pelas ruas, então essa fiscalização tem que ser feita, né, ali nessa área, urgentemente. 12 horas e 53 minutos, tem mais mensagem?
Carregando aqui as mensagens no WhatsApp da Gabi, pode enviar sua mensagem ou ligar 98829-1029 e no telefone é o 3675-2000.
Então tá aí, né? Você pode participar, ainda dá tempo, ligar 3675-2000 ou enviar mensagem. Inclusive, tem já um ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Suzy.
Boa tarde, quem fala?
Se você não reconhece a voz ainda, e é Hernani Sá, Benedito Figueiredo.
Ah, professor Benedito Figueiredo, bairro Hernani Sá em Ilhéus. Pois não, professor?
Ô, Kátia e Suzy, veja só, vi você aí, né, lá no meio do programa, falando a respeito da saúde de Ilhéus, onde você contou, eu pressenti isso de indignação, como eu também fico indignado, fez aí um comentário dizendo que a saúde está a desejar. E eu quero ser, assim, bem enfático e ser claro quando eu participo de um programa, eu faço questão de não como orgulho dizer que eu sou melhor que ninguém, mas dizer assim, que eu sou professor aposentado pelo Estado, então tem um plano de saúde chamado Planserve. Em alguns lugares eu já mudei o nome, que é Não Serve também, viu?
Vixe, Maria.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu poderia deixar, não participar quando se falar em saúde, porque eu tenho um plano, se não estiver bem aqui, vou para Itabuna, mas eu não olho apenas para o meu umbigo, até porque eu posso um dia precisar da saúde, né, pública, porque pelo andar da carruagem, nós servidores do Estado estamos há 6 anos sem ter reajuste e não espero que mais 2 anos tenhamos esse governo aí de Rui Costa, que é o governador pior. Ele está conseguindo ser pior do que Jacques Wagner em relação ao serviço público, principalmente na situação educação. Então, eu posso um dia cancelar o meu plano, porque eu pago 300 e poucos reais, só meu, eu sou separado, mas pago da ex-esposa, então eu posso cancelar o meu plano, e cancelando eu vou ter que me precisar da saúde pública. Então por isso que eu estou ligando, porque eu sou pelo todo, eu sou pelo coletivo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que diante dos comentários que você faz aí neste horário, eu ouço ouvintes ligando e se queixando do descaso da saúde. E de manhã, quando você liga em uma outra emissora, você ouve o prefeito, nas suas entrevistas, dizer que está tudo bem, que está reformando postos, que a saúde está assim. E você vê também colegas seus dizendo que está tudo bem. Aí eu pergunto, em que cidade eu estou morando? Na cidade que Suzy Luz, na hora, diz que está cheia de buracos, a educação está capenga, a saúde está na UTI, ou eu estou morando na cidade onde de manhã um outro colega seu diz que está tudo bom, tudo bem, e aí? Será que é tentar subestimar, sim, e Kátia? Será não? Eu vejo que existem profissionais da empresa que são sérios, mas tem outros que eles tentam tapar o sol com a peneira e querem subestimar a inteligência de pessoas sensatas e pessoas esclarecidas, porque nós estamos vivenciando um descaso na cidade de Ilhéus em todos os sentidos falando. Aí nós vivenciamos agora um governo que deixa o povo sofrer por 3 anos e faltando apenas 8 meses, algum mês para as eleições, aí começa a ir para baixo, botar tapar buraco ali, botar asfaltozinho, sorrisal acolá, e infelizmente o povo não enxerga isso, que no dia da eleição, esse que é o homem, vamos reconduzi-lo. Tenhamos cuidado com as eleições, porque a mudança para acontecer depende de mim, que sou eleitor, e de você. Obrigado pelo espaço.
Benedito, não desliga não, deixa eu falar com você. Vamos informar o nosso ouvinte. Quando você fala os seus colegas, você quer dizer pessoas de outras rádios que falam que está tudo lindo, que está tudo bem, não é isso?
Isso.
Ah, tá. Porque aqui na Gabriela a gente fala a verdade, o que está ocorrendo no município, não é? Porque você é nosso ouvinte, você sabe, não é isso, Benedito?
Isso, ó. E eu sou aquele tipo de ouvinte, Kátia, isso. Eu não sou apenas ouvinte passivo, eu sou ouvinte ativo. Eu sou ouvinte que não gosta de ficar no anonimato. Se a coisa está ruim, eu não boto a boca apenas no trombone. Com a boca, todos os instrumentos de soco. Goste de conversar e quem não gostar, que coma menos.
Entendi. Tá bom, meu querido. Obrigada pela participação.
Um abraço.
Um abraço para você. Tá aí o professor Benedito Figueiredo, né? Ele é um cidadão ilhense que paga seus impostos, indignados com o que acontece em Ilhéus, né? A saúde que vai mal, a saúde pública, né? Principalmente no que diz a respeito da atenção básica, é buraco, né? E próximas eleições, como a gestão municipal começa a se movimentar, querendo, né, maquiar para o povo cair nessa balela e simplesmente, você já sabe, o restante, né? Porque daqui a pouco vai vir dizer aqui que eu estou fazendo campanha eleitoral. Não estou fazendo porque eu não sou candidata, não sou filiada a partido, não pretendo ser. Eu sou uma jornalista, gosto do que eu faço, seja no rádio ou na televisão, pretendo continuar assim. Não pretendo ter cargo político e muito menos me filiar a partido político. Convites já vieram de todos os lados, né? Da atual gestão, de outras, e de outros, e de outros, seja oposição, A, B ou C. Então eu estou aqui para mostrar o que é realidade. E se o povo liga aqui reclamando, a gente vai dar voz e vez. O que eu não aceito nesse programa é xingamento e palavras de baixo calão. Então o ouvinte, o cidadão, enquanto ele estiver no direito dele, no teu espaço, de falar o que é real, a gente vai abrir espaço e eu vou continuar abrindo espaço aqui. Tá bom? Que fique bem claro, tá certo? Para vocês que ficam nos gravando, querendo usar isso de má fé. No Jornal do Meio-Dia, não, meu amor, eu não caio nessa, tá? É, eu tô bem ligada e atenta, eu sei os meus direitos, eu sei o que pode ser dito aqui, tá bom? Não venha para cá depois, não, com blá, blá, blá. Bem, tem muitas mensagens ainda, ou a gente já pode finalizar o Jornal do Meio-Dia? Então vamos para o Noticiário Nacional, porque vamos ter que finalizar. Enquanto tem mensagens, né, a gente estica aqui o programa para dar voz e vez o povo, porque aqui vai ser sempre assim no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Bem, no Noticiário Nacional a gente traz uma informação que vem do TSE, tá? Porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu vetar a identificação biométrica nas eleições municipais 2020. Seguindo recomendações de infectologistas, anunciou o órgão nesta quarta-feira diante aí da pandemia do novo coronavírus. Não é isso, Suzy?
Pois é. Segundo especialistas, a biometria pode aumentar as chances de infecção, já que o eleitor da digital não pode ser higienizado com frequência e facilita também as aglomerações, uma vez que a votação com essa tecnologia é mais demorada do que a assinatura do caderno de votações. Muitos eleitores têm dificuldades com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formação de filas. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, optou pela medida após ouvir os médicos, né? O David Wippe, do Hospital Sírio-Libanês, a Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e o Luiz Fernando Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein. O trio faz parte de um grupo que presta consultoria sanitária ao órgão para as eleições municipais, com o objetivo de estabelecer um protocolo de segurança que deverá ser instituído em todas as sessões eleitorais do país. Essa questão deve ser incluída nas resoluções das eleições 2020 e levada a referendo do plenário do TSE após recesso judiciário. Com o objetivo de proporcionar o mais alto grau de segurança possível para os eleitores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral, de acordo com o TSE, serão divulgados procedimentos e protocolos sanitários e ambientais para serem adotados nos dias de votação. Entre as recomendações, haverá cuidados específicos para eleitores, com regras diferenciadas para os que têm necessidades especiais. Mesários, fiscais de partido, policiais militares e agentes de segurança, populações indígenas ou de locais de difícil acesso e população carcerária, além da higienização do espaço físico, das sessões e controle de movimentação interna de servidores e colaboradores no TSE e Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs. As eleições municipais foram adiadas de outubro para novembro de 2020, após recomendações médicas e sanitárias. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo, onde houver, será em 29 de novembro.
Tá aí, né, minha gente? Essas mudanças aí que informa o TSE. Agora tem lógica, né, essa questão da biometria aí para evitar o contágio, né, do coronavírus. Bem, a nossa última notícia é sobre uma vacina contra a Covid-19 testada no Brasil, que pode ter registro liberado em junho de 2021, é o que diz a reitora da Unifesp. Então, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e testada no Brasil, poderá ter o registro liberado em junho de 2021, de acordo com Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Ao todo, 50 mil pessoas participam dos testes em todo o mundo, 10% delas no Brasil. 2 mil pessoas em São Paulo, 2 mil na Bahia e outras 1 mil no estado do Rio de Janeiro. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, CRIE, da Unifesp, coordena a aplicação da vacina em São Paulo, que começou em junho com voluntários da área da saúde. E aí a reitora da Unifesp, a Soraya Smiley, diz o seguinte: com a quantidade de pessoas que estão recebendo a vacina no mundo, é possível que tenhamos resultados promissos no início do ano que vem e o registro em junho. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou a vacina de Oxford como a mais adiantada no mundo e também a mais avançada em termos de desenvolvimento. Um dos centros que testa essa vacina é coordenado por uma brasileira, a cientista Daniela Ferreira, doutora pelo Instituto Butantan. Enfim, tomara que essa vacina saia o mais rápido possível, né, para imunizar todos aí do mundo todo, claro, de todos os países, né? 1h05, vamos finalizar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, desejando a todos uma ótima tarde. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Então, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 15 de julho, fica por aqui. Foi um oferecimento da Rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a Rede UniFTC. Se cuidem, hein? Se for sair, usem máscaras. Boa tarde a todos, boa tarde, Suzy, e até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Eu continuo por aqui, turma, e te convido para acompanhar o Pagode Brasil. É o melhor do pagode romântico. Você almoça aí em grande estilo ao som do melhor do pagode aqui na Gabi. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Siga Gabriela FM no Instagram. Procure por Rádio Gabriela FM.
Olá, o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui?
Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado. Bahia.
A PPI APLD vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Se possível, evite contato direto com idosos e pessoas com saúde debilitada ou enfermas. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Sabia que os obstáculos da vida podem estar apenas na sua mente? Se a realidade em que você está não te agrada, liberte-se para o novo. Fazendo sua transferência externa para a rede UniFTC, você tem primeira mensalidade por R$ 49,90, bolsa de até 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% até o final do curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se. uniftc.edu.br/transferência. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Arroz, feijão, farinha. A Feira do Meira é muito barata, por isso o Meira é o meu mercado.
Açúcar, arco verde, refinado, 1 quilo, R$ 1,99. Arroz bom no prato, 1 quilo, R$ 3,29. Chã de dentro, quilo, R$ 25,98. Peito sem osso, maturata, quilo, R$ 22,99. Café Melita, 250 gramas, R$ 3,89. Feijão carioca, bocaiúva, 1 quilo, R$
5,98. Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Primeiro pintou aquela curiosidade. Tinha novidade no pedaço. Depois a vontade de experimentar. Seus amigos já tinham falado que era legal. Finalmente você provou. Gostou. Agora você acorda, almoça, janta e até dorme com ela. Não tem mais jeito. Você está na maior fissura.
Gabriela.
O melhor do pagode chegando aqui na Gabi. Bom almoço para você, bom apetite. Uma ideia para começar tem Tiaguinho.
Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar.
E aí?
Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar.
Vem, vem.
Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar.
Tudo pra te impressionar. E o pretinho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Tudo pra te impressionar. Eu canto olhos nos olhos e você vai virar. Jantar a luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você cortar. Já comprei até um buquê de flores e uma roupa nova pra te ver. Roda o pintal de todas as cores, especialmente dedicada a você.
Sentido, seu jardim,
a forma linda Deus abençoou, e seu perfume é o que me faz feliz.
Uma roupa nova pra te ver,
pra te ver. As cores, especialmente dedicada a você.
Sentido.
Só pra colorir o seu jardim, como a vida Deus abençoou, e seu perfume é o que me faz feliz.
tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar.
Vem comigo!
Peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei. É assim que funciona, mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar.
Pra você!
Tudo pra te impressionar, se liga com o pretinho que eu te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar, dá até pra imaginar onde vai parar. Eu canto, olho nos olhos, você vai virar. Jantar à luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você cortar.
Meus ousados, vamos cantar!
Especialmente dedicadas a você. Te dou só pra colorir o seu jardim. Oh, mas ainda Deus abençoe. Seu perfume é o que me faz feliz. E flores pra te ver. As cores especialmente dedicadas a você. Eu te dou. Perfume é o que me faz feliz. Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar.
Aí,
eu peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar.
Almoço e Gabriela.
Delícia.
Gostoso demais.
Você me disse que queria me encontrar. Que coincidência, precisava conversar. Tava no carro e tocou meu celular. Não atendi, faltou coragem pra falar. Você assistia com mensagem, eu fugindo. Na minha cabeça tava tudo decidido. Era difícil te contar. Deu medo, não teve jeito, eu tive que atender. Dizer que não dá mais, que tudo acabou. Espero que você entenda que aqui no coração só cabe um amor. Espero que você entenda. Dizer que não dá mais, que
tudo acabou.
Espero que você entenda que
aqui no coração
só cabe um amor. Espero que você entenda. Você me disse que queria me encontrar. Que coincidência, eu precisava conversar. Tava no carro e tocou meu celular. Não bateu de volta,